Olá, boa noite. Bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, o primeiro deste ano de 2023. E para arrancar esta nova temporada, contamos hoje com Abraão Veloso, presidente do Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano. Esta associação, sem fins lucrativos, com sede em Braga, foi criada no ano de 2014. Abraão Veloso está ligado a esta associação precisamente desde o seu início, é um dos sócios fundadores, e esta entrevista tem, obviamente, como base aquela que foi uma guerra que começou há cerca de um ano, 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Todos nós conhecemos os desenvolvimentos desta história que, infelizmente, ainda não tem fim à vista. A guerra entre os dois países, que inicialmente se perspectivava breve, ainda dura, teve um impacto muito grande no mundo inteiro. Os ataques provocaram a morte de milhares de civis, segundo os dados conhecidos, mas, como sabemos, o número real pode ser muito mais elevado do que aquele que vamos ouvindo. Quando ouvimos 7 mil civis, ficamos, obviamente, surpreendidos com estes dados, mas temos noção de que este impacto pode ser ainda maior. No início de dezembro, a Ucrânia admitia também cerca de 13 mil soldados mortos desde o início desta guerra. E com esta guerra, temos ainda a assinalar também uma enorme onda migratória, inflação, aumento dos preços dos combustíveis e uma crise alimentar global. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de meio milhão de ucranianos fugiram do país logo nos primeiros meses após a invasão. Os refugiados são predominantemente mulheres e crianças, até porque os homens deste país são, obviamente, encaminhados para a luta e para esta guerra que, como sabemos, ainda não tem fim. É também nestas alturas, Abraão Veloso, que verificamos a solidariedade dos povos. Portugal é conhecido por ajudar. Há pouco, em off, falávamos precisamente até sobre esse tema. Segundo dados oficiais, 7 meses após o início da invasão, Portugal já acolhia mais de 10 mil ucranianos. Atualmente, quantos refugiados desta nacionalidade é que o nosso país acolhe, se é que
Eu,
tem estes dados
por acaso,
aproximados?
antes do mais, um bom ano para si, um bom ano para os ouvintes da Rádio Universitária e um voto que a guerra acabe o mais rápido possível. No que diz respeito ao número de refugiados, eu ainda ontem vi números da proteção temporária. Está perto já dos 60 mil, portanto são 57 mil pessoas que estão já com a proteção temporária. Portanto, é um número significativo. Provavelmente muitos destes já regressaram à Ucrânia, não? E portanto, mas são números muito importantes, de facto.
Precisamente, ao longo destes meses, e apesar da guerra não terminar, verificamos aqui precisamente que várias famílias optaram pelo regresso. Há contacto também com essas pessoas que regressaram, no sentido de perceber em que condições é que se encontram atualmente? Ou é difícil também fazer essa avaliação?
Eu pessoalmente não tenho esses contactos, mas temos pessoas na associação que vão mantendo, até porque se criam também laços de amizade, não é? Há regressos que foram surpreendentes, de pessoas que já estavam empregadas, mas que o apelo para a terra é de tal modo grande, o apelo para os familiares é muito grande. Pessoas que deixaram pais, idosos, e portanto, elas estão cá com o corpo, mas muitas vezes estão com o espírito na Ucrânia. Portanto, eu por acaso até tive umas vizinhas que estavam muito bem e que regressaram, imagino, para Kharkiv, para perto de Kharkiv. Portanto, o apelo pela terra, o apelo pelas famílias é muito grande. Há outras pessoas que já estão a querer ficar em Portugal, o que também é muito bom para o nosso país, porque é uma comunidade muito trabalhadora, muito disciplinada e que vem acrescentar à nossa capacidade. Portanto, bem-vindos aos ucranianos que estão a fixar-se no nosso país, porque são uma mais-valia para o nosso país.
Abraão, recuando a março de 2022, quando começamos a receber os primeiros refugiados desta guerra, como é que foi o processo de integração destas pessoas que vinham com certeza muito assustadas, em pânico, provavelmente pela situação que estavam a vivenciar? Como é que se processou todo este acolhimento? Porque estamos a falar precisamente desta necessidade de estabilidade emocional, muitas vezes difícil de gerir pela situação em que se encontram e pelo facto muitas vezes de deixarem familiares na Ucrânia, pela visão da destruição do seu país, da sua pátria. Uma cultura diferente.
E uma grande dificuldade na língua.
Porque exatamente.
Muitos dos ucranianos só falam ucraniano ou russo, não é? Nem o inglês falam.
Como é que foi toda esta estratégia de comunicação para integrar estas pessoas?
Olha, eu penso que aí a Câmara Municipal de Braga teve um papel muito positivo ao ter feito o protocolo. Penso que com a Cruz Vermelha e com a Misericórdia, não estou certo, do hotel no Sameiro. Portanto, é importante chegar a um país e não ficar no Hotel das Estrelas, não ficar a olhar e agora. E, portanto, o primeiro embate acabou por ser extraordinariamente fácil. A Câmara mandou também autocarros à Ucrânia buscar pessoas. Nós próprios também tivemos essa experiência, a nossa associação. Não foi uma experiência que tenha corrido muito bem, porque foi ali uma altura em que trazer as pessoas dos campos onde elas estavam passou a ter crivos muito grandes e, portanto, não trouxemos o autocarro cheio. Mas, portanto, o primeiro embate acabou por ser fácil, porque as pessoas chegaram e tiveram um local onde se instalar. E depois funcionou, de facto, a solidariedade dos portugueses. Portanto, nós e muitas outras associações aqui em Braga e não só, por todo o país, disponibilizaram-se a fazer as pontes entre quem oferecia alojamento e quem precisava de alojamento. Portanto, nós tínhamos sistematicamente o telefone a tocar, a dizer: olha, eu posso acolher uma mãe, eu posso acolher uma família, três pessoas, eu posso... Portanto, o primeiro embate, por um lado, com o apoio da Câmara Municipal de Braga, por outro lado, o apoio das famílias, dos bracarenses e não só, tornou as coisas mais fáceis. Depois, pronto, é a evolução normal das coisas, uns regressaram, outros conseguiram arranjar emprego, outros, passado pouco tempo, deixaram as casas de acolhimento e alugaram a sua própria casa quando já tinham condições para isso. Por exemplo, ali em Vila Verde, a Câmara fez um protocolo com a Misericórdia e tem lá um espaço onde acolheu os ucranianos em grupo. Portanto, eles estão acolhidos acho que era hotel, e portanto as coisas estão a funcionar muito bem também, porque as pessoas estão ali, estão...
A viver em comunidade quase, não é? Com pessoas da sua nacionalidade, acaba por ser mais fácil esse
processo.
Exato,
acaba por ser mais fácil, porque mantém as ligações. Pronto, pelo país fora houve de tudo. Houve, infelizmente, também situações em que o voluntarismo não correu bem, mas o voluntarismo foi extraordinariamente importante naquele momento, onde era arregaçar as mangas e ajudar quem estava com necessidades.
Neste processo aqui, há pouco falava precisamente da questão da língua. Houve situações de famílias que acolheram refugiados ucranianos que não sabiam como comunicar com eles, isso provavelmente também aconteceu.
Sim, sim, portanto, foram situações difíceis em que por vezes nos contactavam para nós disponibilizarmos alguém que pudesse fazer ali o interface. De facto, o papel principal da nossa associação foi este, foi o de fazer pontes, não é? Nós passamos o tempo a fazer pontes entre quem podia oferecer, quem precisava de ajuda, houve projetos nas escolas para ajudar a integrar as crianças, pronto, lá vinham ter connosco porque havia a dificuldade da língua, portanto, para tentarmos ajudar à comunicação. Portanto, foi um período extraordinariamente rico em termos humanos, porque sentimos que fazemos parte de um povo que é de facto solidário, mas foi de facto difícil. Tivemos ofertas de psicólogos, de médicos, que descobriam na net o nosso número de telefone e apareciam a dizer: eu estou aqui para ajudar. Advogados, às vezes naqueles processos mais complicados junto das instituições, portanto, foi de facto...
Áreas onde era necessário atuar, conseguiram receber essa ajuda.
Exato, exato, exato.
No plano de empregabilidade, como é que correu este processo daqueles que optaram por ficar?
Eu penso que está a correr bastante bem, até porque, portanto, Portugal foi um país que teve um crescimento económico grande, digamos, a atividade económica estava de certo modo pujante e, portanto, houve essa capacidade para integrar muitas pessoas. É, de facto, o grande desafio é esse, é o da empregabilidade. Esperemos que não haja uma recessão, não é verdade, que faça aumentar os níveis de desemprego, e sabe-se que nessas situações os mais vulneráveis são os primeiros a sair, não é? Portanto, as coisas...
Estamos a falar de que áreas de trabalho? São diversas? São mais viradas para determinados setores?
Olha, camionistas, técnicos de eletricidade, portanto, são muitos deles têm profissões muito, muito interessantes, não é? Muito interessantes para a nossa economia. Aliás, a Assembleia Municipal de Braga condenou o Holodomor, portanto, que foi, digamos, a morte pela fome de cerca de 6 milhões de ucranianos em 1932-33. Mas, além de condenar o Holodomor, também reconheceu o papel muito importante e positivo que os ucranianos têm tido para a economia local. É um aspecto, portanto, que eu, são de facto um povo disciplinado e trabalhador.
Tem ideia de quantas pessoas de nacionalidade ucraniana vivem atualmente na região ou de forma particular aqui em Braga?
Ele é muito flutuante, sabe?
Sim.
Pronto.
Porque já tínhamos, já há imensos anos que estamos em contacto constante com a comunidade
exato.
Ucraniana no nosso país, não é?
Eu, para números, não sou grande coisa, mas... Houve um momento de auge antes da crise por que passamos. Depois houve uma diminuição grande também do número de imigrantes ucranianos. Foi interessante que alguns deles mantiveram a sua casa em Portugal e depois foram trabalhar para a Espanha, para a França. Olha, um dos membros da direção, o Misha, está precisamente nessa situação, tem a casa aqui em Portugal e vai trabalhar para a França, portanto, e depois vem, passa cá uns tempos e há muitas situações dessas, porque, claro, o nosso país é um país atraente, é um país de bom clima, de pessoas simpáticas e, portanto, as pessoas, depois de terem estado cá, e aquelas que não regressam, muitas delas porque não têm condições à Ucrânia, as pessoas gostam de ficar no nosso país. E gostam da nossa comida também.
Isso é bom. E essas pessoas também que já cá estavam, pessoas de nacionalidade ucraniana que já cá estavam, foram das primeiras também a tentar ajudar de alguma forma estas pontes que foram necessárias,
sim, foram
no acolhimento dos refugiados.
Sim, foram muito solidárias para os seus irmãos que estavam a passar por um período difícil. Porque a comunidade ucraniana é muito variada. Nós temos desde o camionista, a pessoa que está a trabalhar nas obras ou numa fábrica, a professores, a empresários na restauração. Portanto, é de facto uma comunidade que soube vencer em Portugal e, portanto...
Destes exemplos de refugiados ucranianos que chegaram a Braga e provavelmente com essas características todas, há também casos de pessoas que procuraram, por exemplo, abrir o seu negócio? Ou é mais difícil neste processo e neste espaço de tempo fazer algo até pela própria comunidade ucraniana, uma loja de artigos, por exemplo, mais dedicados a estas pessoas?
Tem-nos aparecido pessoas com projetos. Portanto, e qual é o papel que a gente desempenha? É procurar fazer as ligações com as entidades ou com as pessoas que podem ajudar nesses projetos. Mas aparece muita gente, de facto, com projetos. Alguns dos projetos até online, portanto, de empresas online para esta ou para outra atividade, algumas no ensino, portanto, são muito empreendedores, de facto.
Ainda na questão da língua, na parte, quando falamos das crianças, por exemplo, é mais fácil essa integração pela facilidade em aprender uma nova língua. Têm notado que esse fator também é importante para ajudar o resto dos elementos de uma família, por exemplo, que chega?
Isso aconteceu e acontece, de facto, quando nós trabalhamos, por exemplo, com diretores dos agrupamentos escolares, sentimos que os ucranianos que já cá estavam são chamados, a funcionar como elos de comunicação dos que acabaram de chegar. E, portanto, há experiências muito interessantes nesse aspecto do envolvimento dos que já cá estavam com os que chegaram agora, no sentido de facilitar a comunicação, que é, de facto, o aspecto, penso que, mais difícil nestes novos relacionamentos.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com Abraão Veloso, presidente do Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano. Abraão, esta associação tem como missão a angariação de fundos e a promoção de atividades que visam a integração e apoio social e económico à comunidade ucraniana residente em Portugal, assim como o intercâmbio cultural. Neste aspecto cultural também, quando falamos precisamente da integração destas pessoas que chegaram ao nosso país neste contexto, de que forma é que têm trabalhado no sentido de promover alguma sociabilidade entre as pessoas, momentos mais descontraídos até destas famílias e de pessoas que chegam sem qualquer elemento da família, provavelmente.
Nós temos feito um conjunto grande de eventos com esse objetivo, desde um evento que chamámos de Partilhar Culturas, portanto, no início deste ano, do ano passado, aliás, logo a seguir, digamos, à invasão e logo a seguir àquela primeira onda, fizemos no CLIB um acolhimento dos ucranianos, em que lhes proporcionamos a sua comida, a sua famosa varénica, a sopa, o borscht, e também música ucraniana e música portuguesa. Portanto, fizemos ali um momento de partilha de culturas, envolvemos as crianças, fizemos ateliês para as crianças e fomos repetindo este tipo de iniciativas. Fizemos também depois em Barcelos uma iniciativa deste género. Celebramos o Dia Mundial da Criança para envolver as crianças também ucranianas e depois participamos em alguns concertos solidários que foram espontâneos, de pessoas que disseram assim: nós queremos ajudar, nós organizamos um concerto. Portanto, e tivemos uma situação dessas em Labruges, numa freguesia de Vila do Conde, tivemos também uma situação dessas no Porto. Todo este processo foi muito interessante, porque as pessoas procuraram e procuraram dizer: eu estou aqui, eu quero ajudar. Portanto, isto é que é o aspecto mais importante. As pessoas foram e são tocadas pelas imagens terríveis que nós vemos da brutalidade do crime que é todos os dias praticado contra a humanidade pelos russos. Quer dizer, enquanto do lado ucraniano nós vemos vitórias militares em Kharkiv, em Kherson, ainda há agora há pouco tempo, ontem ou anteontem também, um ataque fizeram lá a uma base russa, o que é que nós vemos da parte da Rússia? É uma ação cobarde e criminosa, apontar para hospitais, para teatros, para bairros. Isto não é guerra, isto é crime, pura e simplesmente, quer dizer... Quando nós vemos dois exércitos a degladiar-se, ok, portanto, há uns são mais fortes e outros mais fracos, um tem mais armas e outros têm menos. Agora, o que nós estamos a ver é quase uma tentativa de fazer destruir um povo, não é? Destruir um povo com a falta de água, de luz, dos bens mais essenciais, não é? Portanto, de facto, estas imagens têm tocado profundamente o povo português.
Mas sente que continuam a tocar da mesma forma? Porque nesta fase, na fase inicial da guerra, acolheram-se muitos refugiados, agora estamos numa fase, penso eu, um pouco mais calma, nesse sentido, em que não se acolhem tantas pessoas, provavelmente porque também já estão um bocadinho mais dispersas pelos territórios. A solidariedade continua a imperar, ou seja, não há nesta altura nenhum refugiado instalado em Portugal que necessite uma ajuda adicional àquela que tem recebido até aqui?
Vamos lá ver. Essa é um bocado também a nossa perspectiva neste momento. É tentar identificar algumas situações mais complicadas. Eu tenho o caso de um casal amigo, por acaso não é casal, foram um casal, agora não são, que disseram, olha, nós queremos... dar um cabaz de Natal a uma família que esteja necessitada. Pronto, e nós pedimos ao Padre Basílio, que é quem faz o interface com a comunidade, e detectamos rapidamente um casal que ele estava desempregado, a mulher também tem uma criança pequena, portanto, há algumas dificuldades, e, portanto, há situações dessas. Eu acho que é um bocado também o caminho, é, as pessoas têm a proteção temporária, as pessoas, algumas têm emprego, mas, como em qualquer situação destas em que tudo isto acontece muito rapidamente, não é verdade? De pessoas que vão para um emprego, não se adaptam ao emprego e, portanto, ou para parte delas ou pela parte do patrão e, portanto, ficam desempregadas. Portanto, há situações complicadas. Nós temos tido o apoio do Banco Alimentar de Braga. Portanto, tiro aqui o chapéu ao banco e à sua diretora para ajudar essas famílias que estão... em pior situação, portanto, fornecendo-lhes, portanto, alimentos, portanto, nós, mais uma vez, fazemos o papel de interface, vamos ao Banco Alimentar, trazemos para a nossa sede e depois contactamos, dizer, olha, neste momento já temos aqui mais algum reforço alimentar. Portanto, existem, naturalmente, situações dessas.
Estamos em pleno inverno, na Ucrânia bem mais rigoroso do que no nosso país. Há também ações solidárias no sentido de ajudar quem continua lá?
Pois, e como sabe, nós temos a decorrer uma campanha, um cobertor para a Ucrânia. Nós não pretendemos recolher cobertores, nós estamos a recolher donativos, e a organizar ações para também recolher mais fundos para adquirir depois, ou na Polónia ou na Ucrânia, agasalhos para distribuir pelas famílias mais necessitadas. Nós neste momento estamos como já temos recolhido algum dinheiro, queremos começar a fazer chegar, digamos, a ajuda a quem mais dela necessita, nomeadamente àquelas terras mártires, a Bucha, a Irpine, não é verdade, à própria capital Kiev, a Lviv, porque é assim, não são só as cidades que foram atingidas que necessitam de ajuda, as pessoas fugiram, não é? Alteraram o status quo, os equilíbrios das terras para onde foram e também precisam de ajuda. Portanto, essa campanha está a decorrer. Aproveito aqui, portanto, pelo facto de estar aqui na Rádio Universitária, de dizer que quem nos quiser ajudar, quem quiser ajudar os ucranianos na luta contra o frio e contra a fome também, poderá encontrar o nosso NIB na página no Facebook Solidariedade Ucrânia. Portanto, a página chama-se Solidariedade Ucrânia, tem lá as referências, e temos tido contributos, alguns deles muito pequeninos, 5 euros, outros bem mais, exato, e portanto, neste momento optamos E temos um casal de ucranianos a tratar do assunto em comprar na Ucrânia, com dois objetivos. Um, ajudar a economia do país. O outro é que é mais fácil comprar na Ucrânia e entregar na Ucrânia do que estar, digamos, a comprar, mesmo que seja na Polónia, a levar da Polónia para a Ucrânia. Portanto, estamos a fazer o levantamento dos locais onde podemos comprar, com o apoio de algumas associações na própria Ucrânia, pedimos para fazerem um levantamento das necessidades, dizer, pá, aqui há esta família que tem este problema, não tem, precisa disto, e portanto, depois juntamos, digamos, essa informação e vamos às fábricas na Ucrânia, porque eles têm fábricas têxteis a funcionar como em qualquer outra parte do mundo e, portanto, torna-se... Portanto, esperemos que corra bem, porque isto pois tem de funcionar no terreno, não é? Mas nós já trabalhamos há bastante tempo com nomeadamente com uma associação de Lviv, que inclusive nos manda depois fotografias, portanto a gente sente que as coisas estão a correr bem. Claro que a gente não publica as fotografias, não é? Mas temos essa...
É um comprovativo, de qualquer das
pois,
formas,
não é bem
não
comprovativo,
é?
Mas se calhar é uma alimentação para os nossos egos.
Esta luta
dizer,
diária,
é, as coisas estão a correr bem, as coisas estão a chegar às pessoas. Este é o principal objetivo, é que as coisas cheguem às pessoas. E as necessidades são tantas, infelizmente, não é? Nós tivemos... Tivemos, ainda não temos a certeza, mas porque há alguns processos burocráticos ainda a decorrer, uma fábrica em Braga que nos vai dar 1.500 camisolas quentes para a senhora, portanto, temos de preparar a logística para mandar também daqui para lá, pronto, e as coisas... Vão andando, porque o que é importante é, por um lado, estamos a receber dinheiro, estamos a organizar iniciativas, tivemos o José Cid e o Mário Mata, os Memória Band e o Max num concerto solidário, ainda... A iniciativa era para decorrer até dezembro, mas está a correr muito bem. Ainda temos coisas para fazer em janeiro, vamos prolongá-la até ao final do mês de janeiro, para durante este mês fazer chegar a ajuda a quem dela necessita e temos perspectivado fazermos um jantar solidário e fazer uma caminhada solidária. Portanto, mais duas iniciativas, e estas iniciativas têm também um outro objetivo, que é não deixar banalizar a guerra, não é?
Porque... É outro risco que se corre.
Exato. Opa, morreram mais 3 pessoas. É terrível, claro. Não é? Quer dizer, bastava morrer uma pessoa para isto já ser uma tragédia. As pessoas olharem, ah, 3 pessoas, não é? Caramba, foram mais 3, são mais 3 famílias que estão a chorar os seus entes queridos, são mais 3 famílias que se calhar lhes falta o ganha-pão. Portanto, é terrível, e acho que nós temos a obrigação de, junto à comunicação social, dizer às pessoas: isto não é normal, isto que está a acontecer, lá, por se estar a repetir, não se torna normal. Isto é um crime que está a ser feito pelos russos contra um povo pacífico, que o único crime que teve foi a liberdade de escolher entre continuar na órbita russa. Eles tinham lá o senhor Yakovlevich, não é, quando se fez a revolução, não é, que o derrubou e que ele teve de fugir, porque ele não queria assinar o acordo com a União Europeia, e os ucranianos escolheram livremente juntarem-se à União Europeia, portanto, e agora até tenho o pedido de adesão à União Europeia. Portanto, isto é uma questão de liberdade. É a liberdade. Se os ucranianos tivessem resolvido que queriam continuar na órbita russa, ok, eram livres de o fazer, nós não tínhamos nada a ver com isso, não é? Assim como os russos não têm nada a ver com a opção dos ucranianos de se ligarem ao Ocidente. Isto é uma questão de liberdade, e ainda bem que a Europa e os seus aliados, Estados Unidos, Austrália, todos estes países amantes da paz, têm estado a sustentar militarmente, em apoio, em dinheiro também, a própria União Europeia, que vai começar a libertar uma parte dos 18 mil milhões de euros que concedeu para apoiar a Ucrânia. Portanto, eu penso que o que falhou ao Putin foi isso mesmo. Isto é, o Putin pensou que aquilo eram favas contadas. Como tinha tomado a Crimeia e a reação da Europa não foi grande coisa, umas sanções e tal, mas os negócios continuavam, nomeadamente os negócios do gás e do petróleo. Na Moldávia, a Transnistria, é uma região da Moldávia, portanto, tem lá uns pró-russos, aquilo, são as pessoas que têm 3 passaportes. Tem o passaporte da Transnistria, tem o passaporte da Moldávia e tem o passaporte da Rússia, não é? Portanto, é ali uma situação muito complicada. Na Ossétia do Sul e na Abcásia, da Geórgia, está também dominada pelos russos. Portanto, os russos, até agora, valeu-lhes a pena agredirem os vizinhos. Portanto, estavam convencidos, provavelmente, que iam com aquela coluna militar toda, chegavam a Kiev, derrubavam o Zelensky, punham lá um fulano, digamos, pró-russo, simpático, iam-se embora, estava o trabalho feito. Desta vez enganaram-se, não é? E encontraram um povo disposto a lutar pela sua liberdade com energia, com determinação, com valentia, e pronto.
Há um pensamento comum dos refugiados de guerra que chegaram ao nosso país, naquilo que se perspectiva, se o seu governo está a agir da melhor forma, se querem que a guerra acabe de qualquer jeito, consegue perceber isso?
Por aquilo que eu tenho falado com eles, e não é uma amostragem de maneira nenhuma, é que o que eles querem é que a sua pátria se mantenha independente. Há algumas dúvidas que até há alguns setores que tinham algumas dúvidas por causa da corrupção na Ucrânia. As pessoas eram muito céticas em relação ao poder na Ucrânia, os oligarcas, que também os há lá em grande número. Eu penso que a agressão russa fez com que as pessoas pusessem tudo isto para segundo plano, não é? E que o grande objetivo hoje dos ucranianos é manter a sua independência, manter a sua cultura e expulsar os russos. Pronto, este é que é o grande objetivo deles e nós, todos nós os apoiamos nesta perspectiva.
Abrão, já a terminar esta nossa entrevista, há, portanto, atividades agendadas já para este mês. De que forma é que podemos ajudar? Todos nós. Quem nos estiver a ouvir, quais são as linhas que podem seguir no sentido de apoiar, seja os ucranianos que estão no nosso país, seja aqueles que se encontram no seu país?
Para apoiar os ucranianos que estão no nosso país, basta entrar em contacto com a nossa associação no Facebook, porque nós temos um site, mas não temos tido capacidade para o alimentar. Esta é de facto a realidade, mas no Facebook está toda a solidariedade Ucrânia, está toda a informação, quer do NIB para ajudarem a associação, quer também dos números de telefone, indicando que quem quer falar em português pode falar comigo, quem quer falar em ucraniano fala com o Padre Vasil para podermos de facto comunicar. Portanto, as iniciativas nós vamos publicitá-las também.
Sim, também ainda não há datas fechadas para a caminhada.
Nós já temos uma data, por isso simplesmente o concerto com o José Cid deu-nos muito trabalho. Quando amadores se metem a fazer estas coisas com profissionais, pronto, quer dizer, não foi fácil organizar o concerto. Felizmente correu bem, mas pronto, aquilo, as energias ficaram, digamos, foram canalizadas para este concerto. Portanto, nós já temos, no que diz respeito, por exemplo, à caminhada, temos a colaboração prometida da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Maximino, Sé e Cividade. Já tive uma reunião com o meu amigo Luís Pedroso. Há uma jovem que também está disponível para encabeçar todo o trabalho de organização. Já temos uma ideia em relação à caminhada na zona pedonal, para não haver grandes envolvimentos com o apoio para dar passagens, etc. Temos uma data, mas como nos atrasamos um bocadinho, não sei se vamos conseguir, até porque é preciso licenças, temos de ver se para essa data não há mais nada marcado. Temos o dia 28 de janeiro. Portanto, a ideia era, mas fazer essa caminhada e fazer depois um jantar solidário de encerramento.
Pronto, portanto, no mesmo dia.
No mesmo dia, durante o dia, durante a tarde, durante a manhã fazíamos a caminhada e depois à noite, pronto, já temos também uma conversa, temos uma promessa de ajuda da Profitecla, portanto, também se meteu esse período de férias em que mandava tudo nos jantares, nas iniciativas de Natal, mas nós pensamos em fazer estas duas iniciativas. Agora, quero aqui também dizer que nós temos conseguido dar este apoio, porque não tem sido a associação isoladamente, dois ou três elementos da direção. Nós temos um grupo alargado de pessoas da sociedade bracarense, ligadas às mais diversas instituições, que nos estão a dar o seu apoio. Temos um grupo no WhatsApp, não é verdade? A gente vai reunindo pelo WhatsApp, sei lá, precisamos de um apresentador para o concerto, por exemplo. Meus amigos, ainda não conseguimos arranjar apresentador para o concerto. E no dia a seguir lá está, olha, eu conheço alguém aqui, eu conheço alguém acolá. Portanto, a associação, felizmente, não está sozinha nesta questão de criar pontes. Temos muita gente connosco que nos está a ajudar a criar pontes. Sei lá, temos previsto, agora no mês de janeiro, batermos de alguma forma às fábricas têxteis ali na zona de Barcelos, etc. Temos uma pessoa que também conhece mais ou menos o mercado e nos vai ajudar. Portanto, conforme o tema, nós acabamos por ter alguém que nos ajuda. Outra coisa que é muito interessante são estas pulseirinhas, não é? Portanto, criadas aqui por uma empresa de Braga, que nós estamos a pedir aos nossos amigos e aos amigos dos nossos amigos para as fazerem passar. Tem corrido também muito bem, e ainda contamos fazer passar mais umas centenas de pulseiras. Porque, lá está, quer dizer, não sou eu, o Abraão Veloso, que vai passar as pulseiras, não é? Senão, não, passava 20 ou 30, não é? Mas nos meus amigos, claro, eu peço, olha, não te importas, pá, estão aqui 50 pulseiras para ajudar a Ucrânia, pá, de junto dos teus amigos, na escola onde trabalhas, na fábrica onde estás, pronto, e tem de facto corrido muito, muito bem. Portanto, é uma solidariedade tipo mancha de óleo, quando a gente deita o óleo, não é, ele começa a espalhar-se, e portanto é isto que nós procuramos fazer, é espalhar a mensagem, por um lado, e pedir o envolvimento das pessoas.
Muito obrigada, Abraão Veloso, presidente do Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano, que foi o convidado de hoje no programa de grande entrevista da Rumo Campus Verbal. Já sabe, pode ajudar também o povo ucraniano neste ponto de ligação aqui com esta associação. Pode fazê-lo através da página Solidariedade Ucrânia no Facebook. A partir daí pode encontrar também toda a informação necessária para saber como e quando ajudar. A RUM também cumpriu aqui aquele que é o seu papel de procurar contribuir de certa forma para passar a mensagem e, obviamente, sempre na esperança e nesses votos feitos pelo Abraão no início desta nossa entrevista, votos para que esta guerra na Ucrânia acabe, sim, que é possível, o mais rápido possível. E fica também por aqui esta nossa entrevista, que pode agora ser ouvida em podcast em RUM .pt, e já sabe, na próxima semana estamos de volta para mais um programa Campus Verbal. Tenha uma boa noite.